saudar com alegria você que me acompanha no Santo do Dia. Hoje, dia 15 de outubro, a igreja celebra a memória litúrgica de Santa Teresa d'Ávila, doutora da igreja. Teresa, decepada e ahumada, ela nasceu em Ávila, Espanha, no ano de 1515. Ela era filha de Alonso Sanches de Cepada e Beatriz d'Ávila de Ahumada. Teve educação esmerada e muito cuidada pelos pais. Ela gostava de ler histórias e santos. Teresa começou cedo a dar provas de temperamento vivaz, fugindo de casa aos 7 anos com seu irmão para buscar o martírio entre os mouros da África por amor de Cristo. Sua mãe faleceu quando Teresa tinha 14 anos. Então seu pai a levou para estudar no convento das Agustinianas de Ávila. Quando leu as cartas de São Jerônimo, disse ao seu pai que iria se tornar religiosa. Seu pai não queria, mas com 20 anos ela fugiu para o convento Carmelita da Encarnação, em Ávila. Viveu no convento da Encarnação, ficando muito doente por 3 anos. Seu pai a tirou do convento para ser tratada. Praticando a oração mental, seguida pelo livro Terceiro Alfabeto Espiritual, do padre Francisco Osuna, recuperou sua saúde e retornou ao Carmelo. Com muita amabilidade e caridade, ela conquistava a todos, conversando no locutório do Carmelo. As vozes interiores não lhe deram tréguas e ela sentiu assim um desejo sempre mais insistente de retornar ao primitivo rigor dos carmelitas. Seu objetivo de extraordinárias experiências místicas, traduzidas depois por obediência em vários tratados de oração mental citados entre os clássicos da literatura espanhola. Após 25 anos no Carmelo, pede permissão ao provincial, padre Gregório Fernandes, para fundar novas casas, com uma vida mais austera e com menos irmãs, visto que onde ela morava havia mais de 200 freiras. Apesar da maioria ter ido contra Teresa, ela continuou com sua missão, fundando várias casas, com o apoio de 2 frades carmelitas, o superior Antônio de Jesus de Heredia e João Yepes, que é São João da Cruz. Conseguiu, depois de muita luta, a autorização de Roma para separar a ordem das carmelitas descalças por usarem roupas rasgadas e sandálias ao invés de sapatos e hábitos. Que é, das carmelitas, né, que eram calçadas, que era a ordem em que ela pertencia. Deixou para São João da Cruz a missão de continuar fundando novos conventos, escrevendo também, a pedido de Santa Teresa, as regras para os mosteiros masculinos. Realizou uma grande reforma na Ordem das Carmelitas Descalças. Fundou vários conventos, 32 mosteiros, 13 femininos e 15 masculinos, com uma rígida forma de vida, trabalho e silêncio. Santa Teresa foi considerada muito inteligente e deixou várias obras escritas, como, por exemplo, o Livro da Vida, o Caminho da Perfeição, Moradas e Fundações, entre outros. Um anjo transpassou seu coração com uma seta de fogo, fato esse que é comemorado pelo Carmelo com a festa da transverberação do coração de Santa Teresa, que é celebrada no dia 27 de agosto. Ela tinha o dom de predizer o futuro e de ler as consciências das pessoas. 8 anos antes de morrer, foi-lhe revelado a hora da sua morte, aumentando mais ainda o seu amor a Deus e as orações. Escreve a história da própria vida, um livro de confissões extraordinariamente sinceras. Como me mandaram escrever o meu modo de fazer oração e as graças que o Senhor me fez, eu queria que me tivessem concedido o poder de contar minuciosamente e com clareza os meus grandes pecados. Depois de uma viagem para encontrar com a duquesa Maria Henriques, ela ficou por 3 dias de cama, pois estava bem debilitada, e disse à Beata Ana de São Bartolomeu: "Finalmente, minha filha, chegou a hora da minha morte." E na hora de sua morte ela disse: "Ó Senhor, por fim chegou a hora de nos vermos face a face." Ela morreu pronunciando as palavras: sou filha da igreja. Santa Teresa morreu no dia 4 de outubro de 1582, com 67 anos. Foi sepultada em Alba de Tornes, onde estão até hoje as suas relíquias. Depois da sua morte, até os dias de hoje, seu corpo exala um perfume de rosas. Seu coração, conservado em um relicário em Alba, na igreja das Carmelitas, tem uma profunda ferida de quando ela foi marcada pelo anjo, quando o seu coração foi marcado pelo anjo. Santa Teresa foi beatificada pelo Papa Paulo V no dia 24 de abril de 1614 e canonizada pelo Papa Gregório XV em 12 de março de 1622. Em 27 de setembro de 1970, pelo Papa São Paulo VI, ele conferiu a ela o título de Doutora da Igreja. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós.
Salmo 22. Na casa do Senhor habitarei eternamente. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com um bastão e com cajado, eles me dão segurança. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo, e com óleo ungis minha cabeça, o meu cálice transborda. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Caríssimos irmãos e irmãs, mesmo que não percebamos, todos nós caminhamos neste mundo em busca do reino que Jesus nos preparou. Vivemos aqui como uma noiva que espera o encontro final com o noivo. Lá para onde caminhamos está sendo preparado o grande banquete. É a núpcias do Cordeiro e nós não somos apenas convidados, mas participantes da festa. É a festa da salvação que Deus Pai preparou para cada um que é chamado a participar do banquete. Jesus Cristo é o noivo, o Filho de Deus que veio desposar a humanidade. A parábola, no entanto, explica qual que é a nossa resposta aos apelos de Deus. Hoje também, muitas são as desculpas que apresentamos para não aceitar o convite de Jesus. As nossas ocupações e preocupações com os negócios, com a família, as festas, os divertimentos nos roubam de Deus e do seu reino. Mesmo os que se dizem de Deus, muitas vezes se justificam porque têm muitos afazeres. São como os primeiros convidados da parábola, os judeus que se explicaram e concluíram e não deram a mínima atenção para o convite, pois estavam muito entretidos nas suas próprias ocupações. Mesmo assim, o rei continuou insistindo e anunciou tudo o que estava preparado para a grande festa. Porém, mais uma vez, os convidados escolhidos recusaram o convite e, finalmente, ficaram de fora da festa. Mas a festa estava pronta. O rei, então, mandou chamar todas as pessoas que se encontravam pelos caminhos, os maus e os bons. Vieram do jeito que estavam e a festa começou. começando pelo povo judeu que não aceitou o convite do Pai, Jesus veio até nós. Somos nós hoje os maus e os bons a quem o Pai chama para participar do banquete do Reino dos Céus. De diversas maneiras o Senhor tem insistido conosco, porém se não atendermos o seu chamado, poderemos correr o risco de perder a grande chance da nossa vida. O tempo do jogo poderá acabar e o juízo dar o apito final. Outros ocuparão nosso lugar. Enquanto é tempo, o Senhor nos chama e nos dá uma veste nova que identifica o modo de ser dos participantes do Reino dos Céus. Essa nova veste é a mentalidade do Evangelho, a veste branca dos ensinamentos de Jesus, sem a qual não nos será permitido permanecer na festa. Quando aceitamos o convite de Jesus, mas não seguimos os seus ensinamentos, nós destoamos e damos contra-testemunho. Por isso, somos também convocados a sair da festa. Quantas pessoas nós encontramos no meio da comunidade ou da igreja que teimam em não acolher os mandamentos de Deus e têm a sua concepção própria, servindo muitas vezes de pedra de tropeço para outros que desejam seguir as práticas evangélicas. Nesse caso, apesar de presentes fisicamente, sentir-se-ão apartados por não caberem mais dentro do reino, isto é, da mentalidade evangélica. Precisamos assumir de coração o nosso lugar na festa e nos desvencilhar de todos os nossos conceitos e preconceitos para nos deixar guiar pelo Espírito Santo, que é quem nos vestirá com a veste da santidade de Deus. Você já aceitou o convite para participar do banquete das bodas? Você já aceitou a veste do Espírito Santo? Será que você também não é como este homem da veste diferente que a todo momento se posiciona contrário e dá testemunho falso dentro de sua própria família ou comunidade? Perceba como são as suas reações e reflita se também precisa emendar-se.
Queremos agradecer a sua audição aí do outro lado do rádio. Queremos agradecer os trabalhos técnicos desta emissora e queremos retornar a semana que vem com a graça de Deus e com o amor de Maria. Fiquem com Deus. Tenham uma boa, santa e abençoadíssima semana.
igreja, só igreja quando o coração se dá.
Com a produção da Pastoral da Comunicação Diocesana, termina aqui o programa A Voz da Diocese. Tudo o que acontece na Diocese de Santo André.
A vida é oração. Somos igreja que faz a morada pro Deus da justiça e da paz. Somos igreja que faz a morada pro Deus da justiça e da paz.